Olá pessoal, estamos começando aí mais um TaxCast. Eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre um tema que vai fazer com que a gente filosofe um pouco. Eu sei que no tributário discutir questões filosóficas, políticas, é sempre muito complicado porque na nossa história jurídica cultural, às vezes isso não é bem-vindo, né? Se a gente for pensar na nossa história da década de 60, no nosso direito tributário, que eu vou citar um exemplo mais adiante que vai ficar muito mais claro e que vai revelar o que eu quero falar hoje com vocês, que é essa ideia de interpretação tributária e a prisão do intérprete no tempo, que é o tema de hoje. Eu quero refletir sobre essa ideia, né, de interpretação tributária e a prisão do intérprete no tempo, mas por que que eu quero refletir sobre isso? Por que eu quero falar sobre isso? Porque nesses dias eu fiz uma live no Instagram sobre interpretação tributária e benefício fiscal, e ali na introdução da minha exposição eu acabei refletindo mais sobre interpretação do que propriamente benefício fiscal. Como a live não ficou gravada e algumas pessoas me perguntaram, né, me mandaram mensagem no Instagram, eu fiquei de fazer essa reflexão aqui com vocês e ampliar um pouco o debate. Eu acho importante, então, entender o que é interpretação, perdão, o que é interpretação, para depois nós vermos como o intérprete está preso no tempo, mas aí vinculando aqui ao nosso debate tributário, que é a ideia desse nosso TaxCast, desse nosso podcast semanal. A interpretação sempre teve aquela ideia de revelar o sentido da norma. O intérprete, portanto, é aquele que revela o sentido da norma. E essa ideia de revelação de sentido traz em seu âmago, embora não de modo muito explícito, uma ideia de não decisão. O intérprete não decide, ele revela um sentido, ou seja, ele declara aquilo que já está decidido pela norma. Mas quem estabelece a norma? Vai depender do que se entende por norma. Em certo momento da história, a norma era confundida com a própria ideia de lei. A lei, a partir das revoluções do século XVIII, tinha sua legitimidade na vontade do povo. A vontade não era do divino, não era do monarca, não era do juiz, a vontade era do povo, a vontade manifestada na lei. E quem fazia a lei era o parlamento, que representaria o povo. Então o juiz não poderia criar algo que não estivesse nas possibilidades de sentido da norma. A revolução não confiava nos juízes. Tanto que a burguesia vitoriosa na França criticou essa ideia do juiz que historicamente tinha colaborado com o poder anterior, o absolutismo. A revolução, então, não confiava no juiz e ela criou, naquele momento, como exemplo aqui da essa ausência de confiança, o Conselho de Estado francês, que era o contencioso administrativo, só que com jurisdição para decidir definitivamente determinados assuntos. Diferente do Brasil, que em regra permite que sempre se possa ir ao judiciário. Então, até para limitar o intérprete, o aplicador, a partir das revoluções, surge a necessidade de codificar tudo, né? Para limitar esse intérprete, para limitar esse aplicador. A ideia ali era forte no pensamento francês da escola da exegese. No início do século XIX, esse período foi marcado pelo legalismo, pela literalidade muito forte na separação de poderes, o que fazia com que o direito se desligasse, perdão, não é exatamente a palavra que eu quero falar, mas se desconectasse da realidade com o passar do tempo, já que o sentido da norma era a vontade manifestada na lei, tal qual produzida pelo legislador originário. O aplicador da lei não tinha nada a acrescentar, já que tudo estaria contido na lei produzida pelo parlamento. Essa vontade estática do legislador, parado no tempo, foi criticada pela escola do direito, né? Pela escola histórica do direito, principalmente por Savigny. Para Savigny, né, que é bem conhecido nas aulas de introdução ao estudo do direito, né, naquelas aulas, nas primeiras aulas da graduação, o Savigny é sempre muito muito citado, né, para quem está começando a graduação. Então, para Savigny era importante reconstruir o pensamento histórico contido na lei por meio dos seus elementos gramatical, lógico, histórico e sistemático. Essa reconstrução da história não se confundia com a vontade do legislador, e aqui legislador psicologicamente considerado. A ideia também não era estabelecer uma hierarquia entre esses elementos. Essa escola pretendia descobrir normas jurídicas nos costumes e crenças dos povos, né, principalmente dos povos germânicos. Pretendia também uma crítica ao jusnaturalismo iluminista, que era principalmente a ideia que fundamentou as revoluções francesas, né, a Revolução Francesa ali a partir do século XVIII. Então havia essa crítica ao iluminismo com uma tentativa do iluminismo de universalizar a razão para além do espaço e do tempo. Então aqui, só para vocês se situarem, de um lado a escola da exegese com seu legalismo e necessidade de respeito à vontade do legislador originário, ali originalmente considerado. De outro, a escola histórica do direito, com a necessidade de ir além da vontade do legislador, com a necessidade de se buscar na história dos povos determinadas regras jurídicas que pudessem justificar um sistema científico. E essa busca desenfreada dos representantes da escola histórica do direito fez com que a própria história fosse esquecida e o sistema fosse mais importante por si só. Esse sistema que, em tese, continha as normas do povo, simbolizado por uma pirâmide de conceitos. Esse sistema se justificaria por si próprio. Bastaria para interpretar o sistema a lógica formal em que as normas superiores fundamentariam as normas inferiores, ou seja, as normas inferiores seriam deduzidas das normas superiores. E agindo assim, o intérprete chegaria ao resultado da interpretação. E novamente, voltamos a uma situação em que a lei é fechada nela própria, né? Ou melhor, não exatamente a lei, mas o conjunto de leis que equivale a dizer que o sistema é fechado. O ordenamento jurídico passa a ser considerado pleno, não existem lacunas. Para o aplicador da norma, o sistema teria todas as respostas e ele deve procurar nesse sistema as respostas aos problemas da vida, nesse sistema formal, separado de qualquer consideração política. Reparem que quando se separa o político desse sistema, o próprio legislador é neutralizado pelo aplicador da norma, porque eu digo isso. Porque navegar pelo sistema pode não ser tão fechado quanto parece. Agora, o aplicador pode até mesmo mudar o sentido do que disse o legislador originário. Agora, o aplicador pode decidir mais do que antes, ao revelar o sentido da norma como a investigação do sistema e não da vontade do legislador originário lá da escola da exegese. O problema é que, ainda aqui, com esse sistema fechado, a norma ainda não se conecta com a realidade, que muda cada vez mais rápido. Os fluidos se movem facilmente, como diz Zygmunt Bauman, em sua Modernidade Líquida, e essa mudança, cada vez mais rápida do mundo, traz riscos para todos. Se ficarmos parados no tempo, traremos riscos para nossa própria existência. Não só o tempo seria importante, como também o espaço, pois quem não consegue se mover pelo globo não tem como ser fluido, não tem como ser líquido, não tem como mudar ao primeiro sinal de risco. Precisa ficar preso à localidade. Muitos estão presos ao espaço, mas isso não significa que precisamos ficar também presos ao tempo. Uma legislação presa ao seu tempo sempre traz riscos. É como diz o sociólogo Ulrich Beck: os riscos, assim como as riquezas, também são objetos de distribuição. Os riscos constituem posições de ameaça. Se uma pessoa não consegue sair de um local em que existem riscos para a sua vida, ela está em uma posição de ameaça. Se uma pessoa jurídica, se uma empresa depende exclusivamente do mercado econômico local e este âmbito espacial foi prejudicado por uma legislação ultrapassada, essa empresa está numa posição de ameaça. E nós estamos vivendo isso. Basta pensar que no primeiro sinal de pandemia, aqui no Brasil, quem teve condições rapidamente se isolou ou mudou de localidade. Mas nem todos podem fugir da localidade, como eu falei. E por estarmos presos a localidade, precisamos de leis atuais, mas também precisamos de intérpretes conectados com essa realidade local. Trazendo essa reflexão para o direito tributário, vou mencionar aqui apenas um exemplo. Nós temos ainda tributaristas apegados a uma ideia de tipicidade fechada, essa ideia de que a lei formal tributária traz todos os comandos necessários para a sua incidência. Bastaria então a intérprete aplicá-la. Qualquer reflexão não jurídica deveria ficar para o campo da política ou da filosofia. E eu vejo muito isso na minha atuação como procurador, advogados que afirmam que a interpretação da administração tributária viola a legalidade estrita ou a tipicidade fechada. Esse tipo de interpretação, essa ideia de tipicidade fechada não está de acordo com o real sentido do que se desejou. Pensar a adequação do fato gerador à norma como se fosse uma tipicidade fechada em que o intérprete não possa fazer qualquer valoração é o mesmo que retomar aquela escola da exegese que eu narrei aqui no começo para vocês. Época em que havia um legalismo exagerado, em que o aplicador da norma era visto como uma marionete do legislador e a lei já traria tudo o que fosse necessário para a sua aplicação. Isso é o que o professor Ricardo Lobo Torres chama de exagero positivista. A gente poderia continuar aqui falando sobre esse tema por muito tempo, mas até para eu não me estender, o mais importante é deixar registrado que a tipicidade, enquanto decorrência da legalidade e da segurança jurídica, ela se submete à ponderação. E a ponderação com o quê? Com os demais princípios jurídicos. Ponderação com a capacidade contributiva e outros princípios vinculados à ideia de justiça. Então, é importante aqui, e até para eu concluir, um alerta, né? Como se nós continuarmos nessa aplicação, nesse intérprete preso no tempo do legislador originário, no tempo passado, desconectado da realidade, como iremos lidar com novas pautas que surgem a todo momento? Questões relacionadas à tributação da economia digital, questões relacionadas à discriminação de gênero e raça, questões sobre concentração de riqueza e aumento da pobreza. Então, não podemos continuar presos ao tempo. Questões que antes não estavam no horizonte tributário, agora se mostram cada vez mais presentes. Se a legislação não acompanhar a mudança e a interpretação continuar presa a uma ideia de pirâmide de conceitos desconectada da realidade, acredito que estaremos desprotegidos. Precisamos, então, de uma legislação e também de intérpretes que se conectem com o tempo presente e com a realidade em que vivemos, ou seja, com o tempo e âmbito espacial em que a norma vai ser aplicada. Vou ficando por aqui. Me segue lá nas redes sociais para a gente continuar debatendo. Forte abraço e até a próxima.